está aqui no estúdio conosco, a médica veterinária Brenda Lagarreta, da Agropet Dandolini, porque hoje o assunto é sobre a alimentação. Seu pet, cães, gatinhos, você tem em casa, e eles merecem também aquela qualidade na alimentação. Vamos falar sobre o assunto. Mais uma vez, bom dia, né? Obrigado pela presença aqui no estúdio. Vamos conversar sobre isso. E existem... não sei se a gente pode falar, mas tipo, quais são os tipos, né, de dieta existentes para os cães? O que, que se trabalha atualmente, né?
Certo, vamos lá então. Primeiramente, é importante eu explicar para o ouvinte que a dieta ela não é necessariamente aquela alimentação com o objetivo de emagrecimento, de perda de peso, como a gente normalmente pensa, né? A dieta ela é a alimentação controlada, sem excessos e sem deficiências, é a alimentação ideal. Então, dietas existentes hoje para cães e gatos são três. Nós temos a ração, que é a mais comum, né? E aí, dentro da ração, entra a seca e a úmida, que tem os sachês e os patês também. A segunda é a alimentação natural, que é um alimento feito só com alimentos naturais mesmo, né? Seja carne, legumes, leguminosas. E depois o terceiro seria o mix feeding, que é uma mistura. Aí pode ser uma mistura da ração seca com a ração úmida, ou pode ser uma mistura da ração com a alimentação natural.
E cada animalzinho tem aí, você escolhe, claro, indo no veterinário ele vai indicar certinho qual é a melhor opção, né, para cada um, né? E como é que a gente faz para escolher esse tipo de dieta para cada animal?
Cada animal tem a sua particularidade, principalmente os gatos, que são os animais mais seletivos. Então, a dieta ideal, ela é aquela que vai suprir todas as necessidades desse pet e que o tutor vai conseguir proporcionar ali diariamente. Para os gatos, por exemplo, eu normalmente, num geral, assim, indico a alimentação mais úmida. E aí entra a questão dos sachês. Por quê? Os gatos são animais que têm mais dificuldade em ingerir água e o sachê ajuda e aumenta essa ingestão. Mas cada caso é um caso. Alguns cães, por exemplo, não aceitam só a ração seca. Necessitam de alimentos naturais juntos, ou um sachê, um patê, e aí que entra o mix feeding. Por outro lado, hoje a gente lida na clínica ali com muitas alergias alimentares, sensibilidade, e aí a alimentação natural pode ser a solução, porque ela possibilita excluir alguns alimentos. Então, a gente exclui aquele alimento que é a causa da alergia e esse animal fica ali saudável. Então, cada animal precisa de uma avaliação para fazer a melhor escolha da dieta.
Que legal, interessante, né? E você escolhendo aí um bom profissional, né? No caso, vai lá na Agropet, lá vocês fazem atendimento também, pode indicar, tem todos esses produtos lá também na Agropet da Andolini, né?
Temos sim, temos rações de diversas marcas, Golden, Premier... Grand Plus, e aí a gente trabalha também sob encomenda, se aquele cliente usa uma ração específica que a gente não tem ali na loja naquele momento, a gente trabalha com a encomenda, traz a ração da forma como o cliente precisar.
Uhum. Você falou ali a dificuldade do gatinho de ingerir água, porque ele não busca água, a dificuldade na hora de fazer também?
Porque ele não busca água. Gato, ele tem uma dificuldade maior, ele tem um comportamento que não é o indicado, assim, não é o que ele necessita. Uhum. Ele busca água poucas vezes ao dia, então a gente precisa estimular essa ingestão de água. É claro que não são todos, né? Tem alguns animais que tomam água o dia todo, tudo certo. Mas tem alguns gatos que sim, têm o baixo hábito de tomar água, então a gente precisa de alguma forma estimular.
Uhum. Zico, corre ali, pega a Sonora, leva a aguinha para a Sonora, quem não sabe é a nossa mascote aqui, né? Temos uma gatinha aqui na rádio, vê se ela está precisando de água ali, não, doutora. Quanto às quantidades, né? Falando dessa questão da dieta, da ração, né? Como é que saber quanto de ração, desse alimento, né, que cada animalzinho precisa, o alimento natural, como é que a gente consegue entender isso?
Certo. Quanto às rações, o tutor pode encontrar a indicação no rótulo do próprio alimento. O sachê também vem especificado ali quanto o animal precisa por dia, dependendo do peso. É claro que isso se aplica ao animal que está dentro de um peso ideal para sua idade, para sua raça e tudo mais. Já na alimentação natural ou no mix feeding, o pet precisa sempre passar por uma consulta e uma avaliação para prescrever a dieta correta. É muito importante eu contar aqui que a alimentação natural, aquela que é só alimento fresco mesmo, ela é o tipo de dieta que mais tem deficiências quando o tutor faz sem uma avaliação veterinária. Um exemplo bem simples dessas deficiências é a taurina, que é um aminoácido que os gatos necessitam vindo da dieta. É um aminoácido essencial para eles, mas que eles só conseguem pela dieta. Então, quando a dieta não está balanceada, pode haver uma deficiência que vai causar problemas diretamente no coração e na visão desses animais. Então, a alimentação aí, ela é de extrema importância para tanto os cães quanto os gatos, principalmente.
Que engraçado, por isso que torna-se meio um filhinho, né? Quem tem um pet, né? Um gatinho, um cãozinho, porque o cuidado é praticamente o mesmo que tem com uma criança, né? Saber a alimentação, para não deixar ter o cuidado ali, para não ter o gatinho, o cachorrinho, eles ficam também com a barriguinha estufada, às vezes comendo algo que não é, que tem uma alergia, assim.
Exato, exatamente. Atualmente, assim, esse assunto vem crescendo, né? Porque a gente já não tem mais os pets como aquele animal que fica lá no pátio, amarrado, ou fica só lá fora, sozinho. Hoje o pet é um membro da família, em muitas situações. E a gente sabe que é sempre necessário aconselhar a pessoa que está pensando em adotar um animal, que ela precisa ter tempo, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter espaço. Adotar um animal é como uma criança, a gente precisa dar uma atenção para aquele ser, não é só colocar lá uma ração qualquer, água, deixa assim e tudo mais, ele precisa de atenção também.
E jogava qualquer tipo de comida, né, osso, até pro gato, né, osso, eles até comem o osso, o animalzinho, em algum momento. Mas isso pode até perfurar, né?
Isso, a gente sempre indica na questão dos ossos que seja um osso cru, não pode ser osso cozido, principalmente osso de galinha, porque é um osso menor e mais frágil, ele quebra com mais facilidade. Então tem que ser sempre um osso cru e que seja maior do que a cabeça do animal. Ou seja, eu vou dar um osso para um Golden Retriever, por exemplo. Tem que ser um osso bem grandão, maior do que a cabeça dele, porque aí ele não consegue engolir. Ele não consegue quebrar e aí é saudável, inclusive, porque aí tem o desgaste dos dentes, tem a limpeza dos dentes que é necessário dentro do natural deles.
Que estimula também isso, né?
Exato.
Ah, então nessa alimentação natural, então, porque às vezes o pessoal fica, não, mas eu tenho agora um animalzinho de estimação, não, eu tenho que só dar ração. Mas a comida, o resto da comida ali que faz no almoço, em determinado momento pode ser dado, na questão do osso pode, pelo que eu entendi, né? Mas até que ponto é possível, né?
Essa questão do resto ali da nossa alimentação, a gente nunca deve dar para o animal. Por quê?
A alimentação em si, aquilo que a gente
que
sobrou mesmo.
Isso, que a gente fez ali para o nosso almoço, a gente comeu e aí sobrou e vai dar para o animal. Que é um hábito que a gente tinha, muitas pessoas
muito, né?
Ainda
costume,
têm, né?
Né?
Mas a gente hoje já sabe que isso não é certo. Por quê? Dentro da nossa alimentação tem muitos alimentos que são proibidos para os cães e gatos. Seja tempero, seja o excesso de sal, inclusive, né? Mas principalmente a cebola e o alho, que são
cebola
alimentos.
E o alho?
São alimentos que a gente coloca ali no molho, né? Normalmente, numa carne ou até às vezes no arroz. E esses são alimentos tóxicos para os cães e gatos. Pode ser que imediatamente aquele animal coma e não apresente a intoxicação aguda, assim, na hora que aquele animal começa a vomitar, ele tem diarreia, ele passa mal. Em outras situações, já recebi diversas pessoas que... o chocolate, por exemplo, é um alimento que é tóxico. Aí eu falo, não pode dar chocolate. A pessoa teima, não, mas eu sempre dei e nunca aconteceu nada. Mas o que acontece? Aí a gente vai fazer um ultrassom, um exame de sangue nesse animal para avaliar os órgãos e ele está com uma inflamação, ele está com algum problema no fígado, nos rins. E isso a longo prazo com certeza vai trazer problemas.
Então, não é aparente ali, mas está trabalhando de forma ruim no organismo.
A gente tem que levar em conta que os animais não falam, não reclamam. A gente se sente alguma dor, a gente vai ao médico e ok. Mas tem muitos animais que são extremamente resistentes à dor. Então, ele está ali com o fígado super inflamado, não está conseguindo digerir a alimentação direito, está ali com as fezes amolecidas e o tutor não consegue compreender que isso é um problema da alimentação. Então, a gente sempre preconiza a alimentação. Quanto mais certinha for, melhor, porque vai evitar vários problemas.
A gente fala da alimentação natural, que é essa que pode, né, como você tem explicado, mas tem a alimentação, a ração, né? E eu friso, né? Porque ir no médico veterinário dá esse direcionamento, como você explicou no início, para saber o que o gatinho precisa, o que o cãozinho precisa, o porte do animal também influencia bastante, né? Então, sobre essas rações também, nessa sequência da alimentação do cão e gato, como é que a gente escolhe a melhor para os animais? Você falou que tem vários tipos, né? Prêmio, várias opções, né?
Isso. Então, as rações, elas são separadas por categorias. Tem a standard, que é a mais básica, a mais barata. E essa questão do valor dela, do preço, ela está diretamente relacionada à qualidade dos nutrientes ali, do que é utilizado nessa ração, né? Então, depois da standard, nós temos as rações premium, que são uma qualidade superior, são um pouquinho mais caras. E depois temos as rações super premium, que são as melhores que a gente tem no mercado, com ingredientes de melhor qualidade. Então, assim, em comparação, uma ração standard com uma ração super premium. Na ração standard, geralmente a gente usa proteínas de baixo valor biológico. O que, que isso quer dizer? O animal não consegue absorver os nutrientes daquela proteína. O que acontece? O animal come, passa direto pelo estômago, pelo intestino, sai tudo nas fezes. Maior quantidade de fezes, mais odor, principalmente para animais que vivem dentro de casa, isso normalmente é um problema. E já nas rações super premium, aí se utiliza ingredientes de primeira qualidade. Ali é vísceras, é carne mesmo, né? Bovina, é de frango, enfim. E aí o animal consegue absorver tudo aquilo, as fezes são em menor quantidade, né? Com menos cheiro, o animal consegue absorver mais nutrientes, mais vitaminas, porque são nutrientes de melhor qualidade, né? Uhum. E aí o animal, muito provavelmente, não vai sofrer com deficiências, não vai sofrer com essas questões nutricionais, né? Já na ração standard, isso é comum.
Se a gente for de uma forma bem assim, simples, né? A standard seria mais para tirar a fome do animal. E a super prêmio seria para realmente fazer bem pro organismo.
Exatamente.
Né?
Ali, inclusive, a ração standard tem muita reclamação. O cliente leva aquela saca. Ai, mas o meu cachorro está comendo um monte e ele está sempre com fome. Por quê? É uma ração que sacia inicialmente. O animal come, passa fome. Mas ele vai precisar comer mais para ser saciado do que se ele comer uma ração super prêmio.
Interessante, porque assim como a nossa alimentação humana, né? Tem aquela de qualidade mais inferior, que
exato,
a gente às vezes até passa mal, dependendo, né? E a outra que é mais refinada.
Exato.
Né?
Tem a questão dos carboidratos, das proteínas, né? Por exemplo, se nós humanos tivermos uma dieta muito baseada em carboidratos, a gente sente fome mais rápido. Se tiver proteínas junto, aí a gente fica saciado por mais tempo. Da mesma forma os animais. Quando tem mais proteína na alimentação, quando a proteína é de boa qualidade, aí ele fica saciado e nutrido por mais tempo.
Você falou agora há pouco sobre a água, né? Ouvinte mandou aqui uma gatinha branca, a Marlene Zanellato. Ela disse, bom dia, Ed. Essa não tem esse problema sobre a água. Ela disse que ela só toma água na torneira.
Na
torneira ali, mandou uma foto da gatinha, né? E importante a gente saber dessas situações, porque, como você mencionou agora há pouco, né? Vai lá, faz a adoção de um animalzinho, leva para casa, ainda só para ter, né, o animalzinho dentro de casa, o pet dentro de casa, para estar na onda de que agora está em alta ter um pet, né?
É.
Mas não, o cuidado é essencial, né? Prestar atenção nos detalhes, mínimos detalhes,
exato,
que isso faz, isso prolonga, imagino também, ajuda no prolongamento da própria vida do animalzinho,
exato,
né?
Exatamente, é preciso ter um planejamento, né?
Uhum.
É claro que tem pessoas que nunca tiveram um pet e aí não conhecem algumas alterações ali do comportamento, mas o acompanhamento veterinário também serve para isso, ali a consulta anual, pelo menos, para a gente e mantendo a qualidade de vida desse animal.
Uhum. Ainda sobre as rações, né? Você falava das categorias, né? Prêmio, standard, deixa eu ver se eu lembro. Standard e prêmio, extra prêmio, né?
Isso
e super prêmio,
são
as três,
são,
né?
São as três.
E você falava das indicações, mas ressaltando mais sobre adultos, filhotes, o animalzinho castrado tem uma diferenciação também? Como é que a gente pode falar sobre o pet comer essa, o tipo de ração, né?
Sim, tem bastante diferença entre essas categorias também. Por exemplo, os cães filhotes são animais que precisam de mais carboidrato na dieta. E os cães adultos precisam de mais proteína. Então, se um cão adulto comer uma ração do filhote, muito provavelmente ele vai ganhar peso. E se o cão adulto comer a ração do filhote, vai faltar proteína. Então, uhum, cada momento da vida precisa de uma ração. E por isso elas são balanceadas de acordo ali com esses momentos.
Mas só te cortando um pouco, tem dois animalzinhos. Tem um pequenininho e tem um de grande porte. Uhum. Convive ali no mesmo ambiente. Como é que faz esse controle daí?
Aí a gente sempre indica que faça a alimentação, cada um no seu potinho, né, separado. E aí tem a questão também, que é uma questão cultural nossa, de deixar o pote sempre cheio, né? E aí eles vão comendo durante o dia, a pessoa não consegue ter um controle. Então, o que a gente sempre indica dentro da veterinária? Que os animais tenham um horário para comer. Esse animal vai comer de manhã, meio-dia e à noite. Vai ter 3 refeições, por exemplo. Então, coloca lá o potinho, deixa ele, cada um comer no seu pote, terminou de comer, tira e coloca de novo no horário. Perfeito. Isso é uma forma de controlar o que cada um vai comer.
Nessa questão do castrado também, né? Existe uma ração própria daí? Tem o pequenininho, tem o grande porte e aquele que é castrado tem para... Não sei se para cães e para gatos, não sei se diferencia
também. Tem sim. Para gatos, a ração de castrado é super comum. Geralmente, o pessoal já está acostumado. Castrou o animal, a pessoa já troca para a ração de castrado.
Ah, certo.
O que acontece? A ração de castrado ela tem menos calorias. Porque quando o animal castra, ele precisa ingerir menos calorias, porque aí, se ele continuar comendo a mesma coisa, ele acaba engordando.
Uhum.
Então, precisa trocar para ração de castrado. No caso dos cães, algumas marcas utilizam o nome castrado mesmo, por exemplo, a Premier, mas são rações que a gente não vê no mercado, são rações que normalmente a gente acaba por encomenda mesmo. Porque a maioria das marcas utiliza é a ração light, que é a ração para o animal castrado, porque ela é reduzida em calorias.
Light?
Isso.
Tem isso também?
Tem, sim.
Bom, tem o pequeno porte, grande porte, castrado. Na questão dos animaizinhos, já que viveram um bom tempo aí, foram bem cuidados ou não tão bem cuidados, uhum, mas chega aí a fase, né, idoso. Tem animalzinho idoso também, né? Uhum. Que dependendo aí vai até... O cão até 14, 13,
por aí,
14 anos?
13, 14 anos,
gatinho,
é a média.
O gatinho, a média também não?
Por aí também.
Por aí também varia. Os animais idosos, tem uma ração específica?
Tem sim, tanto para os cães quanto para os gatos. Os animais na terceira idade tendem a perder massa muscular, então a ração vem aí para suprir essa questão, né? Para evitar que esse animal perca aí massa muscular, aí tem a questão das articulações também, que o animal idoso tem mais problemas, tem a questão do ressecamento dos pelos, e aí a ração vem com nutrientes e vitaminas diferenciados para essa fase da vida.
Muito bom. Hoje nós estamos com a profissional, a Brenda Lagarreta, médica veterinária da Agropet Dandolina, e a gente está falando sobre alimentação do seu animalzinho, do seu cãozinho, do seu gatinho. A gente está falando sobre as diversas possibilidades. A gente falou da alimentação natural, tem que ter um cuidado especial, uhum, da ração direcionada, né, pro gatinho, pro cãozinho, de um pequeno porte, grande porte, no caso dos cães, né,
uhum,
e também dos castrados, idosos, tudo isso. E essa entrevista ela fica disponível também no YouTube, no Facebook, vai para o nosso site. Quem não conseguiu pegar, absorver todas as informações, volta lá e vai pegando as dicas, que é importante, né? Doutora Brenda, quais são os principais cuidados que a gente pode falar, né? Os tutores, né, que tem o seu animalzinho de estimação, devem ter com essa alimentação dos seus pets. Tá, eu não estava observando isso até agora, mas com essa entrevista me abriu aí, uhum, a mentalidade. Vou começar a cuidar. Quais são esses cuidados?
Então, vamos lá. Num geral, assim, para uma alimentação e uma vida saudável, é importante que o tutor ofereça um alimento completo para o animal. Geralmente, a ração ela é a mais indicada porque é mais fácil, é completa, está ali pronta, só abrir o saco e colocar a quantidade ideal. A frequência também, ideal, manter ali os horários, né? Também tem a questão da quantidade, muito importante isso. A ração deve sempre ser pesada, de acordo com a necessidade daquele animal, para evitar problemas como a obesidade, que hoje em dia ela está aí em cerca de 80% dos animais.
Animalzinho também fica obeso, se não
principalmente
cuidar.
Depois da pandemia, a gente notou um aumento assim exorbitante nos casos de obesidade. Posso dizer que...
Depois da pandemia? Porque o tutor ficava mais com o animalzinho?
Ficava em casa. Ficava em casa. E aí aconteceu também a questão da humanização dos animais, né? Que o tutor começou a ligar o fato de, ah, eu vou dar um petisquinho, ele vai gostar mais de mim. Ou isso aqui é um agrado. E não é assim, a gente precisa mudar essa mentalidade, porque a alimentação para os animais não tem a questão afetiva como ela tem para nós humanos. Para os animais, a alimentação, ela é uma necessidade fisiológica. Ela não é um agrado, ela não é, o animal vai amar mais aquela pessoa porque ela é que dá comida.
Então, quem fez isso errou.
Exato.
Só estragou um pouco mais o organismo do animalzinho, né?
Exato.
Então, são dicas valiosas para quem tem seu pet, né? Sobre essa questão da alimentação. Tem mais alguma dica que é importante a gente mencionar? Algo que é importante a gente ressaltar?
Só a questão dos petiscos, também é uma questão que extrapola ali as calorias que esse animal necessita. Por exemplo, a pessoa está dando certinho a ração, mas aí todo dia ela está comendo, uma banana. E ela vai dar metade da banana para o animal. A gente pensa que é pouca coisa, né? Mas, de repente, uma meia banana para um animal ali de uns 10 quilos ou menos é bastante coisa. É bem calórica, uma fruta calórica, né? Então, sempre cuidar com isso. Os petiscos têm que estar inclusos nas calorias.
Eu quero já aproveitar... Pedi pro Zico trazer aqui, olha aqui, ó. Aqui
Ai,
é a nossa
que
mascote,
amor.
Eu quero mostrar na câmera aqui, por favor. Essa é a Sonora, quem não conhece. A gente tem a Sonora que ela apareceu aqui, a gente adotou.
Que bonitinha.
E aqui, mostra na câmera ali, Vinícius,
vem
por
cá.
Favor. A Sonora, ela come, é ração também, é ração?
Menina.
É ração. A Bruna que cuida mais, agora a Bruna tá de licença maternidade.
Olha ali pra câmera.
E o Zico daí toma aí os cuidados. Ela toma que água, Zico? Ah, toma água, porque tem alguns animais, alguns gatinhos que não tomam água. Mas a nossa Sonora tá aparecendo na tela já, Vini? Tá lá na tela, tá, a doutora já pegou ela no colo aqui, ó. Tá bem cuidado ou não, doutora?
Tá bem cuidada.
Na pelagem dela aí.
Tá tudo ótimo.
É?
Tudo ótimo.
Senão dá um puxão de orelha aqui na equipe toda, né?
Tudo ótimo.
Essa é a Sonora, quis trazer ela aqui pra mostrar que ela circula por aqui, né? A gente adotou, ela fica mais lá na garagem também, né? E aí tem toda aí a alegria dela. E o gato, ele é mais independente, né? Ele não... Obrigado, Zico. Obrigado. Sonora, a gente colocou... Fez uma votação até no grupo da rádio aqui. A gente colocou... fizemos uma votação e ela ficou sendo chamada de Sonora. Nossa mascote. Obrigado, Zico. E... Porque o gato, ele é mais independente que o cãozinho, né? Tipo assim, ele não dá muita bola, né? Assim, não, parece que, tipo... Dizem que não sei se é uma verdade, mas que o gato, ele pensa que é o dono, né? Do tutor, né?
Ele toma conta. Então, essa questão do gato ser mais independente é uma questão cultural que a gente tem que precisa mudar. Por quê? As pessoas costumam adotar os gatos e aí, eu vou viajar. Deixa só a comida ali, a água e vai viajar e pensa que o gato vai se virar sozinho. Mas não é bem assim, né? Claro que o gato tem essa questão de ele ser mais recuado, ele não fica ali pedindo atenção e coisa e tal como o cachorro. Mas tem animais que precisam sim de um contato humano durante o dia, que precisam ali de uma atenção. Sim, eles são mais independentes nessa questão, né? Mas a gente precisa também entender que não é porque eles são mais independentes, entre aspas, que eles conseguem se virar 100% sozinho.
Ah, tá. Mas é importante curiosidade, né?
Sim, sim.
Doutora Brenda, em relação à alimentação, a gente pode acrescentar algo mais? O que a gente pode falar?
Da alimentação seria isso, cuidar ali com o tipo de dieta que vai dar, né? Escolher um tipo de dieta e seguir aquela ali. A questão da troca de ração também, a gente não indica que seja feita com frequência. Aquele animal, se ele comer a mesma ração a vida adulta inteira, ok. Trocar ali durante as fases da vida, cuidar com a quantidade, cuidar com os petiscos. Não dar alimentação, o resto da nossa alimentação para os animais. Se quiser uma alimentação natural, precisa de uma consulta para a gente fazer ali certinho a prescrição. E essa alimentação vai ser cozinhada diretamente, exclusivamente para o animal. Não vai ser um resto da nossa comida que vai ser pesado ali oferecido para ele.
Tá bem. Eu tenho ali o animalzinho, aproveitando já a conversa com você. Tô ali, tô comendo, caiu no chão. Aí ele foi lá e, porque assim, são ágeis, né? E é isso, porque pode dar algum problema. O que faz? Corre pro veterinário?
Dependendo do alimento, dependendo do que aquele alimento ali tem, não há necessidade. Claro, se for, ele engoliu um osso. Aí sim, pode correr pro veterinário que a gente vai ter que dar uma olhada nesse animal. Ou que seja o meu já aconteceu dele pegar um pedaço de alho. Eu tá cozinhando e caiu uma cabecinha ali, um dente do alho, e ele sai correndo. E aí, então, a gente tem que, na hora, correr atrás, porque são alguns alimentos que são tóxicos. Mas depende muito do alimento. Depende muito.
Perfeito, é bom. Ficar sempre atento, né? Quem cuida, quem é tutor mesmo que sabe, que é pai de pet, mãe de pet, sabe realmente como é que faz e fica mais atento, né?
Isso aí.
E quem tem só por ter na modinha, daí precisa ficar, agora, seguir essas dicas para...
Tem que buscar informação.
É verdade.
Importante.
Doutora, acho que é isso, né? Nós agradecemos imensamente a sua participação conosco, ajudar a esclarecer, trazer esse assunto em alta, porque tem muita gente, o sangue mesmo, tem muita gente, né? Que tem o seu animalzinho de estimação,
exato,
gatinho,
tem bastante.
E os cãezinhos. Importante essas dicas, como a gente mencionou, vai ficar disponível aqui no YouTube, Facebook, no site também, e aí você pode ter a amplitude dessa entrevista ao final também aqui da nossa conversa. Doutora, obrigado, um ótimo 2025.
Perfeito, muito obrigada também mais uma vez e fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato conosco lá no Agropet, tem o nosso WhatsApp também, que é 991527615.
E tem no Instagram também, né?
Tem o Instagram também, Agropet Dandolini. Se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, estamos à disposição.